chuva forte castigava a cidade naquela tarde. Daquelas que alagavam avenidas inteiras, destruíam casas e derrubavam barrancos. Os homens esqueceram há muitas eras o que uma verdadeira tempestade trazia além de uma boa colheita. A água que vinha do céu era cultuada como uma divindade em tempos imemoriáveis. O fervor e a fé das pessoas se voltavam aos mitos naturais e deuses pagãos sem nome. A chuva é um grande arauto das mudanças. Aqueles que gostam de tempos chuvosos nos dias de hoje são abençoados. Já sabia, velha bruxa. Pessoas assim ainda mantêm uma raiz no mundo antigo e na magia natural. Sentem na chuva algo ancestral, que não sabem ao certo dizer o que é. Uma nostalgia estranha de quando homens e deuses caminhavam juntos e experimentavam com torpor a energia primordial antes das diversas quedas de civilizações inomináveis. Madame Colette sentia as gotas selvagens batendo em seu rosto enrugado. Estava do lado de fora de seu casarão, com as vestes empapadas e o cajado molhado. Aquela era a mesma água que caía em ciclos por toda a eternidade, ainda trazendo um pouco os componentes que formavam o universo. Tudo era cíclico, bem sabia. Assim como a história daquele triste casa, que havia passado de mão em mão de diversos donos, todos vítimas da própria maldade. Era um dos últimos resquícios de tempos glamourosos de séculos atrás. Seu último dono foi um poderoso e influente barão há quase 2 séculos, que havia perdido tudo graças a uma maldição de uma terrível bruxa. Aquele pingo de gente, que vivera muito mais do que lhe era permitido, era uma das mundanas mais poderosas que já caminharam por aquele pequeno planeta nos confins do universo. Carregava em seu gene a magia de uma hierarquia inteira de velhas bruxas. Num minúsculo momento, conseguiu ter uma pequena visão do que as grandes engrenagens cósmicas diziam sobre o futuro. Variáveis infinitas que dançavam no caos por éons. Agora, se juntavam de maneira correta. O dia prometido havia chegado.
Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Longa noite, belos dias pra você, ser vagante que está nos ouvindo. Seja bem-vindo ao Mundo Freak Confidencial, momentaneamente sob nova direção. Aqui é o seu host, Marcos Keller, e estamos hoje com 2 casais sombrios diretamente de terras obscuras, aonde a palavra revela verdades e conhecimento para os que possuem a chave e o código de promoção, né, da penumbra. Vinícius e Lívia.
Alô!
Oi!
Oi, gente, tudo bem com vocês?
Tudo zóia, tudo maravilha.
E também temos aqui, né, primeira dama, e na verdade, eu acho que a primeira dama talvez fosse o Andrei, né? O dono do site é a Ira. Bom, e aí, Andrei?
Tá bom. Oi, gente, tudo bem? Isso aqui é mundoesquisito.com, muito obrigado por estar aqui. É esse o nome, né? Desculpa, é República Freak, né? Obrigado aí pela participação, espero que todos comprem o meu livro, tá? Muito obrigado. É isso aí.
Uhul! Muito boa e bela noite, que nobre bardo deste mundo que vos fala.
E é claro, o Vinícius e a Lívia que estão aqui é o senhor e a senhora Penumbra. A senhora Penumbra vocês já conhecem do nosso maravilhoso podcast Chorem Haters, aquela que se alimenta de male tears, né? Está aqui conosco, podcast de As Caça Fantasmas. E sabe o que eu percebi aqui? Que eu estou tal qual o ministro da Missa Negra, né? Sozinho e segurando uma vela preta hoje aqui, né? Mas tá bom. É nóis. E como ouvinte já deve ter percebido, né? Espero que sim, afinal você viu o título do podcast. Nós estamos aqui hoje para falar de um livro de um colega nosso aí. Um livro chamado Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes.
Olha aí.
Do autor Andrei Fernandes.
Isso aí, muito obrigado, gente.
Aplausos.
É nóis.
Então, eu já tô imaginando que o editor vai colocar aplausos.
Tem que colocar um... Isso. E, pessoal, Os ouvintes do Mundo Freak já devem conhecer muito bem essa proposta do livro Calciferum, que já está aí sendo embrionado há alguns anos pelo Andrei, né? O financiamento coletivo aconteceu. Qual foi a data, Andrei, que aconteceu? Outubro?
É, foi em outubro, mas não seria legal você chamar agora os recadinhos?
Ah, recadinhos?
Tava indo tão bem.
Eu vou bem ainda. Eu, não se preocupe que nós temos um editor. Pode colocar tudo isso no fim para dar risada depois. É, então, como é que eu chamo os recadinhos? Ah, tá. Antes de irmos então pro nosso podcast principal hoje, falando do livro do nosso querido Andrei, o ditador desta bodega, recadinhos.
A todos vocês que estão escutando esse recadinho, esse episódio é nosso. E quando eu falo nosso, eu não me refiro à equipe Mundo Freak. Eu me refiro a todo mundo. Você que está escutando, a gente que está produzindo, a todo mundo que participou disso, né? Talvez esse episódio não vá agradar a maioria, porque ele foge um pouquinho do padrão, do formato que a gente usa para gravar o podcast, mas eu acho que todos nós merecemos esse episódio. Desde você que contribuiu com o livro na época, desde você que tá pegando na pré-venda, desde que você que vai estar nesse evento agora sábado, até você que compartilhou, mesmo que não pôde apoiar, mas que compartilhou e deu um curtir nos posts da nossa divulgação, e até só o fato de você estar baixando isso já mostra o número de pessoas que ajuda a gente. Isso ajuda a gente, de verdade. O Calciferum, cada um pode usar a pronúncia que quiser, eu como autor libero isso, tanto que eu também já usei de diversas formas. Ele é um projeto que ele nasceu de todos. Eu sou muito agradecido por todos vocês que estão escutando aí agora, por todos vocês que até indiretamente ajudaram nisso. Sem vocês, isso não seria nada, nada, nada. É por isso que eu vou prometer algo pra vocês. Outubro vai ser talvez a melhor semana do horror que a gente já fez em todos esses anos de Mundo Freak. Eu não vou falar porquê, alguns já sabem, mas a gente vai mostrar pra vocês algo muito legal e que também vai precisar de vocês, da força de vocês da mesma forma. Então o que eu peço é o seguinte, aguardem e confiem. Pra quem apoiou o Calciferum, vocês vão estar recebendo logo após o lançamento. Eu vou começar os envios uma semana depois, na medida que eu posso, né, o que é humanamente possível. Para vocês que compraram na pré-venda, muito provavelmente vocês vão receber da Penumbra. E para vocês que escutam nossos episódios, que gostam da gente, que gostam do nosso conteúdo, que gostam da forma como a gente fala e como a gente se coloca na internet. Que eu sei que não agrada a todos, mas unanimidade é uma utopia e isso eu já coloquei na minha cabeça já tem bastante tempo. Mas que aguardem e confiem. A gente precisa muito da força de vocês. E o Calciferum, com esse final de setembro, começo de outubro, vocês vão estar vendo que a gente entrega o que a gente promete e a gente entrega com a melhor qualidade possível. Pode ter havido atrasos, né? Claro que houveram, né? Tanto por uma questão de eu simplesmente ter dado um chute por uma previsão, né? Isso aconteceu. Mas é claro que era pra ter saído antes. Só que eu acho o seguinte. Você lançar algo às pressas, não importa. Ninguém vai lembrar que você cumpriu a data se o produto que você estiver entregando for ruim. Isso vai desaparecer da sua vida. Pelo menos é a forma como eu acho. Mas se houverem atrasos, os atrasos não forem, obviamente, né, abusos, né, não ficar remarcando e passando pra frente cada vez mais as datas. Mas se for algo extremamente respeitoso e que as pessoas realmente entendam que aquilo valeu, né, e o que chegar na casa das pessoas ser algo que valeu a pena, ninguém vai lembrar do seu atraso. Então é por isso que você, ouvinte, que tá escutando aqui agora, esse episódio aqui é pra você. Você pode até não curtir ele, você pode não ter interesse no livro, enfim, por diversos motivos você poderia não ter interesse nesse episódio. Mas eu acho que é uma obrigação minha ter
feito ele, né? E até um pouco antes de outubro, e vocês vão entender em breve o porquê que eu tô falando isso. Então, pra finalizar, muito obrigado a todos vocês que estão escutando. E muito obrigado a você, em especial, que está escutando aí. Você é o que faz esse site valer a pena. Eu não esqueço disso, e eu espero que vocês também não esqueçam. No momento em que vocês deixarem de lado, esse site não existe mais, e eu vou procurar alguma outra coisa pra fazer na minha vida. Era isso que eu tinha pra falar. Eu tenho alguns outros recadinhos importantes, mas eu vou ser bem sucinto, porque realmente esse episódio, pra mim, ele é muito orgulhoso. Ele tá saindo agora. Mostra o quão efetivo a gente foi e quão efetivo vocês são. A pesquisa que foi feita, né, foi anunciada nos últimos programas, ela terminou. Você não consegue mais acessar o Drive pra responder. Eu já tenho todos os gráficos. O sorteio eu vou fazer após o lançamento, pelo menos eu só peço que vocês deixem desafogar um pouco, terminar os envios pra desafogar um pouquinho de tempo da minha vida, que vai ser muito complicado, mas esse sorteio vai ser feito em breve. E a gente vai anunciar aqui no site o ganhador, tá certo? Mas entendo que os dados já estão sendo estudados, né? Nem consegui marcar uma reunião com a equipe, tamanha tá a maluquice. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Foram mais de 800 pessoas que responderam essa pesquisa, o que é um número que não representa os nossos ouvintes, a quantidade, mas é uma boa quantidade pra gente tirar como uma amostra de todo o nosso público, né? Eu também não esperava que todos vocês fossem responder. Bem, lembrando a todos que o Ponto G saiu essa semana, nessa terça-feira. Sigam o Twitter do Ponto G, programa_.g, vai estar aí no post. E também sempre fiquem ligados nas nossas redes sociais. As meninas falaram sobre Anne Frank, cara, que é um ícone até hoje sobre a luta, né? De maneira geral, né? De maneira humanitária, eu diria, de maneira feminina, de maneira geral, de maneira de tudo, né? Então, escutem lá, que é um episódio muito importante, um episódio muito legal, um episódio que está super informativo, e comecem a acompanhar o trabalho das meninas. O Ponto G vai continuar saindo no nosso vídeo por enquanto, mas a Ira já me falou que ela em breve vai querer separar, e a gente tá conversando sobre o futuro do Ponto G, e em breve a gente vai ter novidades com isso. Mas fiquem aí de olho. E é isso. Espero que vocês curtam esse podcast e que semana que vem tem mais, pra se você não curtiu, é assim. E que outubro, Semana do Horror, vai estar épica. E eu conto com a participação e a colaboração de todos vocês pra nós conseguirmos fazer o que a gente quer fazer. Vai ser muito maneiro. É isso, bom episódio e bora lá pro audiodrama.
Percebeu alguns seres que se esgueiravam a todo momento em seus calcanhares, mas não conseguia saber o que era. Nenhum parecia corajoso o suficiente para se aproximar. Conseguia sentir debilmente a aura deles e imaginou que também sentia uma marca que rasgava a pele de Rafael. Enxergava apenas sombras, algumas rastejantes, outras de pé, de olhos brilhantes e avermelhados como animais no escuro da mata. A marca devia exalar um delicioso aroma, já que se amontoavam como abutres de fome e podridão. A dor que sentia no ferimento era fraca, diferente de quando sentia os demônios de carne e osso. Eles pareciam ser algo menor, carniçais, que nem ao menos tinham força para atravessar o plano físico. Muitos deles acompanhavam pessoas e até pareciam com elas, mas tinha certeza que não eram enxergados por humanos comuns. Parte deles habitava o alto de árvores, outros sentavam-se com os moradores de rua como um igual, ou se grudavam em transeuntes que passavam por ali e permaneciam colados por alguns momentos, outros pelo tempo suficiente para desaparecerem na noite, com os mundanos como quem pegava um carona. Usuários de drogas eram comuns na região, pareciam ser os preferidos desses espectros, pois muitos se amontoavam sem serem percebidos. Curtindo aquela atmosfera insalubre, sugando os últimos fios de vida que em breve se findariam. Sabia de seu destino. Uma rua quase deserta e pouco iluminada, onde uma travessa se abriria entre um hotel e um prédio abandonado. Passou por aquele lugar sua vida toda e nunca percebeu aquela passagem que mais parecia a garganta sombria de um monstro de pedra.
nosso host, autor e dono dessa bodega, que hoje ele está aqui, tímido, né? Artista, sabe como que é, né, pessoas? O rei, né? Ele está aqui do lado, esperando para que a gente pergunte, para que a gente peça autógrafos, para que a gente grite... Ah! Andrei, fala pra gente sobre a sinopse do livro.
Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes, ela se passa em uma cidade bem próxima da sua, no qual nós temos o Rafael, que não é o Jacaúna que grava aqui com a gente, pra deixar bem claro, mas é um personagem que tá lá no seu momento de desemprego, consegue ali um emprego, tá felicíssimo, e a partir daí ele tem muitas aventuras com o seu novo emprego? Não, com um estagiário... que ele acaba descobrindo ser, na verdade, um demônio fugitivo diretamente do inferno. Porque esse livro, ele é uma fantasia urbana, não é um livro de cotidiano. Quer dizer, tem um pouquinho de cotidiano. É, e talvez se você fosse um mago ou um demônio também seja cotidiano, mas enfim. Seria uma fantasia urbana, né, que é ambientada aí no tempos contemporâneos, né, em uma cidade grande, uma grande metrópole.
Esse ambiente urbano, ele tem uma cidade específica ou ele pode ser qualquer cidade onde o nosso ouvinte esteja agora, ouvindo esse podcast?
Muito boa pergunta, Ira. Nossa, que excelente. Eu tive uma preocupação em transformar o background do livro, o plano de fundo do livro, em algo que seja adaptável para qualquer pessoa que pelo menos já tenha visitado uma cidade grande e principalmente para quem mora em uma cidade grande. E isso foi uma decisão que foi até um pouco difícil porque eu tive que escolher entre fazer isso ou adaptar a realidade, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Isso tem seus prós e contras, né? Quer dizer, se eu escrevo sobre São Paulo, eu acho que os paulistas, ou até qualquer pessoa do Brasil que for visitar São Paulo, ela pode ali, se ela quiser, visitar os lugares que acontecem na história do livro. E eu acho que isso é um negócio muito legal. Quem faz isso muito bem é Julia Moon, né, com os romances vampíricos dela, que é muito legal, que você vai lendo e você vai viajando naqueles lugares que, pô, Liberdade, né, você tem diversos lugares ali que você fala, pô, já passei por esse lugar, que legal. Só que eu optei por isso porque eu sabia que muitas pessoas que iriam comprar o livro não moram em São Paulo, talvez isso ficasse até um pouco, né, eu não sei, perdido pra elas, né, ou seja, alguns iriam aproveitar mais, outros menos, então eu decidi fazer algo um pouco mais neutro, que eu, pelo menos, o que talvez tenha contribuído muito pra isso, é que quando eu comecei a escrever o livro, eu tava numa fase de transição do Rio pra São Paulo. A ideia, provavelmente, eu tive lá em 2011, isso é um pouco nebuloso, por isso que eu falei provavelmente, e logo depois, alguns meses depois, 2 ou 3 meses, eu me mudei pra São Paulo, e mesmo me mudando, ainda ficou um momento em que eu vinha muito pro Rio de Janeiro, eu voltava 2 ou 3 meses por vez, assim, eu voltava, então eu acredito que isso também tenha ficado um pouco, né, nebuloso também por causa disso. E eu lembro, inclusive, de certos trechos do livro em que eu misturava as duas cidades. E eu optei por não fazer isso exatamente para não confundir também o leitor, porque se o cara estivesse pensando que era São Paulo e de repente eu falasse que a Zona Sul era um bairro prestigiado, a Zona Sul é conhecida pelo Rio de Janeiro, né? Por ser um bairro mais, como é que eu posso dizer, mais badalado, por assim dizer, né? E aí as pessoas poderiam ficar confusas, falar, pô, isso aqui é Rio de Janeiro, São Paulo? Onde é que é isso? Então, pra evitar, eu preferi dar uma neutralizada geral, assim. Eu tentei passar, basicamente, tudo que uma pessoa normal passa na cidade grande.
Na verdade, eu acho que isso foi uma coisa que você fez com muita competência, Andrei. Eu já li outros livros, assim, que o autor tenta colocar num lugar genérico e acontece justamente isso, fica genérico demais. Eu também sou um exilado do Rio, que mora em São Paulo já nos últimos 10, 11 anos. E enquanto eu estava lendo o livro, eu estava pensando em São Paulo o tempo todo. Mas depois eu parei para pensar, putz, se eu pensasse em qualquer outra cidade grande, ia encaixar direitinho, né? Ficou muito bom, eu gostei muito disso. Achei que ficou muito bem feito.
Senhora Penumbra, quando você lê o livro, você sentiu que você estava dentro da história na cidade onde você mora ou você acha que ela poderia ser levada para outros lugares também?
Eu trouxe para minha cidade, né? Moro em São Paulo e eu pensei em realmente em São Paulo. Mas assim, no meio do livro eu pensei, cara, isso se encaixa qualquer um. Isso é no Rio de Janeiro? Eu já morei no Rio de Janeiro. Eu disse assim, putz, dá para ser Rio de Janeiro também. Putz, será que isso dá para ser Manaus? Eu já morei em Manaus. Cara, ok, encaixa também. Cara, isso encaixa com qualquer lugar.
Não, não encaixa não. Não encaixa não, porque o cara anda de casaco e ninguém é maluco de andar de casaco em Manaus.
Não, depende. Olha que os perigóticos.
Tem sim, tem. Tem sim. O pessoal anda de casaco, meu amigo. É só fazer 20 graus, o pessoal tá com frio e anda de casaco.
Até mesmo no verão, meu, tem os góticos, tá aquele calor insuportável, derretendo por dentro, mas tá de casaco. Tá sinistro.
Gente, não fala não, que eu já andei com os perigóticos também.
Eu já fui uma trevosa, eu posso falar.
Perigótico de Manaus aí, ó. Nossa. Unidos, tá?
Sim, a gente anda suando, mas a gente anda de casaco.
É, como dizia um amigo meu, o roqueiro não tem termostato, né?
Não tem termostato. Andrei, você teve a ideia já coesa dentro da sua cabeça como essa sinopse, ou essa sinopse acabou surgindo? A história tá na sua cabeça e você pensou, vou colocar isso no papel, ou a história se escreveu com a sua ajuda?
Cara, sinopse é um negócio muito complicado pra mim. Eu lembro que quando eu tava mandando pras editoras e tal a proposta, naquela época eu ainda tinha muita dificuldade para definir uma sinopse. Eu decido fazer uma coisa mais simples, porque eu acho que o leitor, ele... Eu acho que seria legal ele descobrir algumas coisas na história, principalmente do que acontece no começo. E pra falar a verdade, eu já vou responder a sua pergunta, Lívia. Uma curiosidade, eu não queria dar essa sinopse de que o Rafael, ele enfim, tem um contrato com o Cal de início do livro, né? Que ele conhece um demônio fugitivo. Eu queria que as pessoas fossem ler o livro sem estar sabendo disso e elas fossem pegas de surpresa. Só que aí, meio que... Se eu fosse vender o livro, é a história de um cara que ele consegue um emprego. Tá, e aí, né?
Porra, que história.
Tá.
Eu não vou dizer que é a história da minha vida, porque muitas vezes eu não consegui um emprego.
Mas consegui conversar com demônios, né?
Eu lembro muito, eu tava muito viciado no filme, né? Logo lá em 2011, no Drink no Inferno, que tipo, na metade do final do filme vira um filme de vampiro, né? É, do nada, assim, era um filme de sequestro, de roubo policial, e de repente vira um filme de vampiro.
Mega sério.
É, e eu queria meio que, eu tava, porra, será... Só que, obviamente, eu não poderia, isso seria muito arriscado eu tentar reproduzir isso, principalmente no primeiro livro. Mas respondendo a sua pergunta, essa questão de, a questão de sinopse, como é que ele se desenvolveu, cara, é muito difícil, principalmente porque essa primeira época de escrita foi muito conturbada e foi de muito autodescobrimento. Porque eu tinha acabado de sair do curso, né? O curso é de estrutura literária do Eduardo Poe. Então ele te dá ali a jornada do herói, né? A gente se aprofunda ali na questão de arquétipos e tal. E em teoria, isso é algo inclusive que ele não vende no curso. É algo que ele até fala que é... Cada autor ele tem a sua maneira, né? Que é... Cada um vai ter a sua forma de escrita, vai ter a sua forma de elaboração. Eu tava me descobrindo um pouco. Eu meio que... Eu fui fazendo o caminho das pedras. E cara, o livro ele mudou muito. Ele não tinha ele de começo na cabeça. No início ele era pra ser uma comédia. Era pra ele ser mais uma peça de comédia. Ele acabou se modificando por diversos fatores que na época estava acontecendo. E talvez até o Mundo Freak tenha influenciado nisso. Respondendo sua pergunta, foi bem conturbada e ele mudou bastante. E eu diria até que até 2 minutos do segundo tempo... Tentar de futebol. No final do segundo tempo eu tava ainda... Será que dá pra modificar alguma coisa? E eu tava meio inseguro ainda. Tava meio, pô, será que tá legal isso? Tal, mas foi bem conturbado essa época.
Durou o processo de escrita mesmo, quando você pegou pra escrever, não digo nem a ideia, quando você falou, não, isso aqui é um livro. E se ele foi um conto primeiro, se você já partiu pra ideia de romance, até a finalização, até a hora que você fechou e falou, ó, tá pronto.
Cara, e quando eu iniciei, eu acho que assim, eu lembro claramente quando eu tive a primeira ideia do livro. Eu tava no ônibus, enfim, eu morava em Jacarepaguá, o curso era na Zona Sul, lá em Botafogo, eu acho que era Botafogo.
Você tava no ônibus durante, teve bastante tempo pra pensar no ônibus, né?
Bastante tempo pra pensar. Tava pensando, sei lá, em algumas propostas, tava pensando naquela coisa escrita, em criar alguma história, tentar elaborar alguma coisa, e me veio essa ideia de uma pessoa trabalhando com um ambiente de escritório, meio The Office, que tem algum elemento sobrenatural ali. Foi isso. Foi final de 2011. Cara, eu acho que eu só... Pronto, finalizei. Eu acho que eu só tive esse sentimento algumas semanas antes da campanha do crowdfunding, cara. Então foram uns 4 anos aí de lapidação. E é claro, lembrando que eu não considero que seja um livro muito, muito longo. Eu acho que ele é relativamente curto. Só que é claro, né? Eu não trabalhava com escrita. Hoje eu também não trabalho. Não é o que me dá, não é o que me sustenta. Então é o que eu vou trabalhando ali no... tempo que dá. Não foi bastante tempo, sim.
Os nossos ouvintes aqui que seguem o nosso host nas redes sociais também ouviram a excelente entrevista que o Andrei deu pro Léo lá no Radiofobia e que haverá muitos podcasts falando sobre isso. Então você vai ouvir muito o Andrei falando sobre Calcifero. E já deve saber que o Andrei sempre fala do seu mestre, o Eduardo Spohr. Conhecido também aqui da podosfera, dos nerds. Conta um pouquinho, Andrei, sobre a influência não só das aulas que você teve com ele, mas a influência, as referências que ele trouxe para você desenvolver o Calciferon.
Antes de ele começar nisso, o que eu percebo é que é uma coisa geracional. Assim, eu não sei se foram as referências que a gente teve crescendo, mas assim, eu vejo a geração toda interessada mais nesse tipo de literatura. Algumas pessoas foram produzir, algumas pessoas consomem. Eu sou super interessada no consumo disso porque eu não consigo fazer uma partida de RPG, cara. Não tenho talento pra escrever.
Você falou isso, é muito interessante, porque assim, eu vou dar o meu adendo aqui, porque assim, eu não gosto de responder esse tipo de pergunta, mas enfim, sempre as pessoas vão acabar citando. Ah, geralmente as pessoas perguntam, não tô falando que vocês fizeram isso, mas... geralmente perguntou qual é a relação do meu livro tem com a obra do Eduardo. O Dudu, ele escreve sobre anjos, você sobre demônios, esse tipo de coisa. Cara, eu tento imaginar que a relação é nenhuma. Quando eu escolhi o Cal como demônio, né, como eu falei lá no começo, a ideia foi ser alguma criatura sobrenatural, foi alguma coisa extremamente arbitrária. Se você for pensar, na época, 2011, ainda tinha muita coisa reverberada do Crepúsculo, ainda tava saindo os filmes, então a gente tinha os vampiros. Você tem aquela coisa dos anjos, então eu não gostaria de fazer algo relacionado a isso, já que o próprio Dudu tava fazendo, e também existiam outros romances na época sobre anjos. Por aí vai, né? Essa questão também de elfos. Que eu puxei o que a Lívia falou primeiro, porque o que ela falou é algo que me despertou, inclusive, agora, do tipo, a geração. Quando eu tava escrevendo o livro, lançou um filme, que é o tal da Cidade dos Ossos. Não sei se vocês chegaram a ver.
Eu li o livro. Eu li os livros. Eu sou uma tristeza.
Eu vi o primeiro filme e desisti do resto.
Nem sabia que existia.
Eu sou uma bitch de Young Adults. Eu vi o filme, li todos os livros, cheguei no final e disse, por que eu fiz isso comigo?
Então, mas a questão é que é o seguinte, isso que você falou de ser geracional, eu percebi depois, do tipo, eles também têm um mundo muito parecido, do tipo, você tem ali uma outra realidade de compreensão, você tem essa questão de anjo, demônio, vampiro, e etc. E às vezes deve ser inconsciente coletivo, eu não sei, mas até essa questão do véu citada, não foi o Dudu que criou, isso é um conceito que ele já existe, inclusive até com esse nome. E assim, como principalmente Sheol, inferno, né, obviamente, né, cara, é um conceito cristão, né, você vai buscar ali como é que as primeiras denominações do inferno é Sheol, é Gehenna, é esse tipo de coisa.
Tá dizendo que você não criou o inferno, é isso?
Mas assim, o Eduardo, tipo, a obra dele, ele não me influenciou em muita coisa, assim. Até porque quando eu fiz o curso, eu não tinha nem terminado de ler o A Batalha do Apocalipse. Eu decidi fazer o curso porque eu tava muito ensegueirado no Joseph Campbell. Eu tava querendo muito saber essa questão de arquétipos. Eu não lembro se o Mitografia já tinha lançado alguma coisa nisso em episódio. Mas eu tava muito fascinado com esse tipo de coisa, com estudar bastante Jung e tal. E assim, eu sei que pra adoradores de Jung, eu sei que não tem muita relação com a Jornada do Herói, é só umas coisas meio que puxadas, assim, ao Léo e tal, algumas coisas mais inspiradas. E cara, o curso que o Dudu, ele fez, ele é muito neutro. É muito neutro mesmo, assim. Dá pra você usar ele pra roteiro de jogo, pra roteiro de filme, roteiro de TV. Ele dá pra você um esqueleto. Então a forma da escrita, assim, eu posso dizer sem medo que ele não influenciou em nada, principalmente durante o curso, porque ele sempre deu bastante abertura pra falar, galera, ó, o que eu tô ensinando é isso, você tem livre vontade pra, inclusive, seguir exatamente o oposto daquilo que eu tô falando. Existem escritores que vão fazer isso dessa maneira, existem escritores que vão fazer isso daquela maneira. O que eu tô ensinando aqui é que uma história tem cabeça, perna, tronco e membros, né? E é isso. Eu cheguei a estruturar o livro, ele ainda tentou sair um pouco de mim esse livro. É uma coisa muito de louco, assim, como que os personagens, eles acabam ganhando vida, né? Isso é algo até que o próprio Dudu fala. Talvez, eu não sei, o que a Ira falou faz sentido, porque essa coisa de estar lá em contato com o escritor, você pode acabar pegando alguma nuance ali, mas eu não sei, nada que eu tenha percebido em si. É bom nós colocarmos aqui também sobre a campanha do crowdfunding, pelo menos um resumo bem rápido de como é que esse livro acabou saindo do papel. Mas grande parte dos ouvintes, né, viram o projeto estar lá acontecendo, alguns apoiaram e foi uma coisa muito legal. E desde o momento em que o livro ele saiu do papel, e colocar ele ali nas páginas, quando eu senti que eu tinha algo já legal pra mostrar, eu procurei o que todo, acho que, autor procura. Métodos de publicação. Como é que é isso? E isso foi quando eu comecei a escutar muito podcast sobre literatura, eu comecei a pesquisar muito sobre artigos de escritores, eu comecei a, enfim, a me adentrar realmente no mundo do mercado editorial, que hoje eu sei talvez menos do que eu comecei. Já que quando eu comecei, provavelmente já tava com vários achismos. Prometi pra mim mesmo, vou passar um ano mandando original. E, cara, mandar original é um negócio caro. Muitas editoras não aceitam um livro digital. Você precisa imprimir realmente, mandar pro cara por correio. Isso, você vai gastar ali, dependendo do tamanho do seu livro, uns 50, 60 pau cada envio desses. Pra muitas vezes a pessoa nem dá uma resposta. E assim, eu entendo, de certa forma, que, pô, o cara deve receber 50 milhões de originais por dia. Então, enfim, mas eu decidi ver qual é. Ver se, enfim, se a história tava legal. Mesmo se a história tivesse legal, né? Depois eu descobri que poderia ser... Pode ser... Eu não vou falar isso pra não pegar mal, mas... É só por uma questão de... Se ele fosse o próximo Harry Potter, o próximo Senhor dos Anéis... poderia ficar pegando poeira por anos, né? E eu, obviamente, não tinha pretensão de que fosse nada disso. Nunca tive nada relacionado a isso. Então, depois de um ano, eu falei, poxa, e agora? O que, que eu faço? E aí foi que pintou a ideia do crowdfunding, conversando com vários amigos. E aí eu pensei, temos o Mundo Freak. Então, o Mundo Freak, ele não nasceu por causa do livro. Isso foi algo bem sincronizado com a escrita do livro. Isso foi bem legal, inclusive. De que o Mundo Freak, ele não só influenciou na escrita, como ele também teve esse papel fundamental para levar os ouvintes, um público que a gente já tinha aqui no site, essa ideia. Pô, galera, eu tenho a ideia, é essa, a história é essa. Vamos incrementar, colocar umas imagens legais, vamos preparar. E foi a partir do momento que eu estudei mais um ano, só que ao invés de editoras, eu estudei o crowdfunding, eu estudei projetos lá de fora, projetos daqui de dentro. Eu estudei coisas que não davam certo, estudei coisas que davam certo. Eu tentei transpirar o máximo possível do crowdfunding. E eu tentei, pelo menos, da parte de campanha... não de marketing, mas a campanha da plataforma, ficou comigo. E, obviamente, a Ira, como publicitária, ela foi a mão forte que levou a ideia para as pessoas, né?
Algo muito importante que a gente tem que dizer aqui para os ouvintes é que quando nós resolvemos planejar a campanha do Caosferon e depois planejar a sua divulgação, é que nós tratamos ele como um cliente. Nós pegamos o livro, pegamos a ideia do livro e vamos planejar como se fosse um cliente, um passo a passo de como fazer isso dar certo. Porque, às vezes, sendo por algo nosso, às vezes por trabalho voluntário, por não saber se vai dar certo ou não, a gente acaba errando por pequenos passos que poderiam ter sido resolvidos se houvesse um planejamento. Então, isso foi o primordial para que esse crowdfunding desse certo. Esses dias ainda até um amigo nosso chegou. Eu tenho influenciado, eu tenho indicado vários amigos, podcasts, youtubers, a começar a fazer os seus trabalhos por crowdfunding. E aí essa semana um amigo nosso chegou, mas eu não tenho o alcance que vocês têm. Sendo que essa pessoa tem um podcast 3 vezes mais público que o nosso. E ele com medo, com o pé atrás, isso foi o principal pra gente colocar o Caosfera no mercado. Depois de que, com o andamento, entrou a penumbra, isso 100% mais, lógico, mas esse não é um podcast pra gente falar sobre crowdfunding, nem sobre planejamento, nem nada, é só um resuminho que a gente tá passando pra vocês, mas pra que vocês entendam que, desde o início, isso foi pensado com profissionalismo. A gente pensou em, não é só um projeto, é um produto que merece ser tratado como se fosse um cliente para que a gente possa dedicar profissionalismo a ele. Porque senão ele poderia simplesmente voltar para a gaveta com qualquer obstáculo que acontecesse.
E eu acho legal também que isso se provou no resultado, né? Em quanto tempo bateu tua meta?
No dia do lançamento nós batemos 50%, em 2 dias 70%, e no 3º dia nós fechamos a primeira meta. Tanto que quando aconteceu isso, nós somos um case do Catarse. Então, o nosso primeiro público para chegar a isso foram os ouvintes. É claro que fomos surpreendidos porque passou dos nossos ouvintes. Então, por isso que foi um sucesso. E um dia a gente já tinha passado 50%. O Andrei até brinca nos outros programas, ou quando alguém pergunta, que nós tínhamos preparado muitos materiais.
É verdade.
Muita coisa avisando. Faltam 80%, faltam 70%, faltam 60%. E a gente não usou nada.
Tudo jogado fora.
Foi aquela surpresa boa, né? Aquela coisa bacana. O Mundo Freak, ele ajudou das duas formas, né? Primeiro, como essa questão de você ter um engajamento forte, né? Das pessoas que estejam... Que curtem o nosso trabalho a ponto de fazer coisas legais e confiar a ponto de, enfim, chegar, abrir a carteira e dar o dinheiro. maneiro, ah, toma aqui, eu quero esse livro, porque eu tenho certeza que o que vocês estão fazendo é porque é legal, é bom, vai vir com uma boa qualidade, né? Mesmo, porra, sendo sincero, um escritor iniciante, é difícil você ter um público consolidado nesse tipo de coisa, né? Mas, cara, as pautas que a gente vai fazendo, tudo isso acrescentou no universo que a gente vai falar daqui a pouco.
Então, deixa eu ver se eu entendi. O Mundo Freak, na verdade, é um culto?
Olha, não porque eu não vou dividir a autoria. Mas, na prática...
Dividir com você mesmo também é cruel, né?
Eu não vou pagar direito autoral pra ninguém, só deixando claro.
Uma grande escola, né, no fim.
Eu acho que o Mundo Freak, ele se tornou uma egrégora, né? Ele se tornou um negócio até meio à parte, né? Meio fora do meu controle. Mas com certeza, de certa forma, sim. Ele com certeza foi muito responsável. As pautas que a gente gravava, a presença do Keller, né? Que mais tarde tornou meio que meu consultor sobre esse tipo de assunto, né? Tantos outros episódios. E a minha visão de mundo, de maneira geral, com o Mundo Freak mudou. Isso mudou as coisas no livro. Não que eu tenha colocado ali a minha visão de mundo, do que eu acredito que seja o mundo no livro, mas é do que uma, obviamente o livro é uma grande, uma ficção, então eu brinco muito com o que a gente comenta por aqui. É óbvio que não tem piada interna, né? Nada que tipo, alguém que não seja ouvinte não vai entender, não. Aquilo ali é, a gente tá falando em um sentido de pesquisa, em um sentido de construção de universo, em um sentido de o que a gente estudava, o que a gente gravava, as opiniões que a gente debatia, e isso acabava reverberando na forma como o livro se montava ali na minha frente. Isso foi algo muito legal.
Então, o Mundo Freak foi determinante também para eu ter comprado a ideia, né? Antes de qualquer relacionamento profissional, eu era ouvinte do Mundo Freak. Quando saiu o Catarse, logo nos primeiros dias eu fui tentar apoiar, já nem tinha mais a recompensa que eu queria. Mais um sinal de que o negócio foi rápido mesmo. O próximo, pulando alguns meses aí para frente, né? O primeiro livro que a gente lançou pela Penumbra, que como o pessoal sabe, é uma editora totalmente independente, foi assim: a gente subiu um site, subiu a loja, não avisou pra ninguém, não colocou link nenhum, e a primeira manifestação pública da Penumbra foi quando a gente anunciou o episódio 93 lá do Aleister Crowley. E assim, cara, eu tava num dia que eu tava viajando a trabalho, falando com o Andrei pelo WhatsApp, e o Andrei falou, vou subir o episódio. Eu falei, sobe aí. 2 minutos depois, estava chegando pedido de livro no meu e-mail. Assim, muito rápido. Então, eu vi que o pessoal é engajado pra caramba, né? O pessoal, o público do Mundo Freak gosta muito do negócio. Aí, uns meses depois, o Andrei me procurou e falou, cara, a gente tem essa parceria, vocês já fizeram alguns anúncios aqui com a gente, e a gente tá precisando de uma editora pra fazer o Calcifer 1. Vocês compram a ideia? Eu falei, pô, lógico, vamos lá. Eu nem tinha lido o livro ainda, pra vocês terem uma ideia. Ainda bem que o livro é bom, senão eu ia estar muito chateado agora. Mas eu fui na fé, assim, porque eu já tinha ouvido o trechinho do audiolivro, vi que o negócio não era mal feito, vi que vocês estavam tendo um baita cuidado, confiei no trabalho de vocês e acho que eu não fiz um mau negócio.
Não, não fez, porque, assim, a primeira coisa que eu me lembro que você falou assim, ah, o livro do André, ele tá chamando aí pra gente conversar a respeito. Eu disse, é Crepúsculo? Não é Crepúsculo, gente. Não, né?
Não, tá muito longe. Pô,
tá longe disso, cara. Ainda bem, cara. Pelo contrário, cara, eu li Crepúsculo, eu li a Cassandra Clare, e eu acho muito mais legal o Calciferum.
Ah, mas é.
Muito mais.
Mas é. Pô, ainda bem, né?
Tirando o crachá aqui, falando a minha opinião pessoal mesmo, é de fato muito melhor do que a grande maioria dessas fantasias urbanas que eu já li. A referência que me aparece aqui, na real, é Neil Gaiman, pra vocês terem uma ideia. Não é Cassandra Clare, não é nada disso.
Pô, mas que legal, pô.
E tem uma coisa que eu acho interessante também, porque, como a Lívia falou, a gente também consome bastante coisa, né? A senhora Penumbra falou aí. A gente consome bastante coisa de fora, né? Como o senhor Penumbra, o senhor Vinícius falou também, tem uma coisa de Neil Gaiman, assim, toque da fantasia, né? Não querendo comparar nem nada desse tipo, apesar de que eu não duvido que dentro de alguns anos tá do calibre pra até melhor. A gente também não pode esquecer que é o primeiro livro, né? E, porra, é o senhor primeiro livro, na minha opinião, como leitor mesmo. E, inclusive, quando o Andrei passou pra mim pra dar uma lida, eu fiz um arquivo com várias críticas também, que eu fui beta tester, como é que é o nome? Leitor crítico?
É beta tester, eu acho. É leitor crítico.
Leitor crítico, que eu mandei um arquivo também, assim, com vários apontamentos, várias coisas.
É que eu chamava de beta tester, essa coisa de jogo, né? Eu chamava, mas é leitor crítico, né?
Eu mandei várias coisas, assim, algumas foi bem esclarecida, sempre foi muito solícito com essa questão. Então você vê que é um cara, assim, que tá em crescimento. E isso é uma das coisas que mais me deixa maluco, cara. Porque é um autor brasileiro, né? O autor aqui da Quebrada. Então tem o nosso ponto de vista também. Né? Tem uma coisa que, por mais que a gente goste dos leitores de fora e tal, tem uma coisa daqui, Isso eu acho muito bacana. Não é nada querer ser nacionalista, Brasil, pátria amada, essas coisas todas, não, porque eu não sou tão chegado nessa coisa toda. Mas tem essa pegada.
Mas é próximo, né?
É, cara, é próximo, isso mesmo. Eu tenho a impressão de que eu posso estar andando, sei lá, pra uma rua e eu trombar com o Cal, assim, você entendeu? Passando de vermelho, fumando um cigarro, assim. Me dava essa impressão. E isso é uma coisa que era muito próxima. É mais fácil ter essa impressão de que eu vou andar na rua e vou trombar com o Cal, ou quantos Rafaéis tem por aí, do que, sei lá, tô andando na rua e trombei com o Odin, né? O Wednesday do Neil Gaiman. Ou andei na rua e trombei com o sonho, né?
Mas ao mesmo tempo que tem mais a ver com a nossa realidade, tá muito longe de ser aquele Brasil de novela da Globo, né?
Puta, demais, cara. Isso tá...
Graças a Deus.
Isso é outra delícia.
É pra louvar de pé.
De pé, porque o Brasil de novela da Globo não é Brasil. Eu não sei aonde que aquilo é Brasil, né, cara? Que eu não vejo esse Brasil em lugar nenhum.
Exato.
E ele capturou muito bem isso, né? É uma coisa que eu acho muito bom, que capturou muito bem. E é mérito total e absoluto, assim, da escrita do Andrei mesmo, da pesquisa, da visão de mundo, né?
Assim, de boa, tanto o Cal quanto o Rafael, dá vontade de chamar, cara, senta aqui, divide essa cerveja com a gente. É um cara que você podia sentar e tomar uma cerveja. Ou várias, né?
Eu fiquei com medo do Rafael. Acho que até cheguei a falar pra vocês, Lívia e Vinícius, quando a gente tava naquelas reuniões, né, na central da penumbra. Eu falava, cara, eu tinha um medo escrevendo, que eu não queria que o Rafael fosse um pau no cu chato pra caralho e o Cal fosse aquele cara também meio azedo demais, assim, e as pessoas não se conectassem de certa forma e tal. Mas pelo que eu vi, eu acho que foi meio tranquilo, né? De toda a literatura mundial, o Rafael como protagonista, eu acho que ele não é dos mais chatos, ele não é o Shinji do Evangelion.
Não, na verdade dá pra conectar com os dois, né? Tanto um quanto o outro.
É isso que eu gosto de personagem que tem falha, porque é um personagem humano, por mais que o Cal não seja, mas é um personagem humano, você consegue se identificar com ele pelas falhas.
Eles são possíveis, né? São personagens possíveis, eles são completamente incríveis.
Ariane se levantou e pousou a xícara na mesinha. Foi até um pequeno armário e pegou um estojo marrom. De dentro, puxou um grande baralho de tarô e começou a embaralhá-lo na sua frente. Ela puxou um banquinho pequeno e sentou-se de frente para ele. Era rápida lidando com o baralho. Lembrava uma croupier de cassino, mas sem os movimentos exibicionistas. Parecia que tinha anos de prática. Rafael prestou atenção em cada movimento, tentando pegar algum tipo de truque para fazer com que ele escolhesse uma carta já planejada. No final, ela colocou o baralho na mesa.
Corte.
Rafael atendeu, dividindo o baralho em dois e colocando as duas colunas quase iguais, uma ao lado da outra.
Puxa duas cartas, uma de cada pilha agora. E usa sempre a sua mão esquerda. Ajuda bastante.
Obedeceu cada passo, deixando duas duplas de cartas viradas para baixo. Lembrou-se como há 15 minutos estava em seu apartamento, sem qualquer perspectiva de nada, e agora jogava tarô com uma garota que mal conhecia.
Uhum, pode virar a primeira.
A primeira carta da primeira dupla se revelou. A ilustração era bem colorida e elaborada. Não a compreendeu inicialmente. Parecia algum tipo de carruagem sendo conduzida por alguém da realeza e sendo puxada por dois cavalos, um preto e outro branco.
Carro,
revelou Ariane.
O que isso quer dizer?
Perguntou.
Quer dizer que você pode virar a próxima carta para que eu possa lhe dizer.
A próxima era de uma torre sendo acertada por um relâmpago, com duas pessoas caindo de seu topo. Torre. Ariane coçou a cabeça em silêncio, franzindo o cenho concentrada.
Carro significa uma escolha ou um caminho a seguir,
explicou.
Mas ela tá invertida. Quer dizer que você pode ter feito umas escolhas ruins ou estar bem perdido. Já a torre, ela nos diz, junto com o carro, que foi uma das piores decisões que você já tomou.
Rafael afitou. Aquele tipo de explicação era lógica. Todos se arrependem de algo na vida, principalmente pessoas pessimistas como ele. Sem falar que alguém passando por um mau momento está obviamente perdido, de certa forma. Não o impressionava. Também havia desgraça, mas não se lembrou de ter sido causada por ele.
Essas cartas falam do seu passado. Agora faremos a mesma coisa para que eu possa dar para você uma sugestão do que evitar.
A terceira carta era mais caótica do que as primeiras. Parecia uma estrutura redonda de madeira presa ao chão por uma base. Alguns seres indefinidos pareciam amarrados nela.
Roda da fortuna, bom, muito bom.
Acenou positivamente. Quando virou a quarta e última, Ariane pôs as mãos sobre a boca. A ilustração da carta lhe deu calafrios. Uma criatura estranha estava em cima de um pequeno altar. Segurava uma espada na mão direita. Tinha um par de chifres e asas negras. Ariane se ajeitou na cadeira e mordiscou o lábio inferior. Seu chá esfriava. Uma brisa gélida entrou pelo apartamento pela sacada, levantando a cortina. A garota se levantou apressada, olhou para fora e fechou a porta de correr. Provavelmente percebeu a expressão angustiada de Rafael, pois logo o acalmou.
Não se preocupa, eu apenas estava em dúvida na interpretação das duas cartas, não precisa ficar receoso.
Então?
Esse é o diabo.
Apontou para a quarta carta.
Isso quer dizer que o diabo me quer.
Ariane não conteve a risada.
Não, claro que não. O diabo não existe. As cartas de tarô, elas são apenas arquétipos, não tem como ler literalmente. Essa em especial tem uma simbologia meio dúbia.
Entendo.
Mentiu Rafael.
A roda da fortuna representa o destino, a mudança. Vai acontecer algo grande em sua vida. Já o diabo, ele representa a patética ilusão humana da matéria sobre o espírito. Ligar essa carta à negatividade também é errado. Ela pode indicar coisas positivas sobre o seu futuro. Eu realmente não consigo interpretar muito bem. Me desculpa. A verdade é que eu nunca fui muito boa na leitura das cartas como a minha mãe.
Não tem problema. Ao menos foi divertido.
Vou compensar pelo açúcar de outra maneira. Agora vou ter que dar uma saída, eu tenho um compromisso inadiável.
Rafael se despediu e agradeceu a gentileza. Saiu do apartamento e em dois passos estava novamente em casa. Um leve pensamento pairou pela cabeça. Algo soprou esperança em seu âmago. Só não soube explicar o que havia sido. E algo também o incomodava. O diabo da ilustração parecia olhar diretamente para sua alma.
No comecinho do livro, o Rafael não faz ideia do que vai acontecer com ele e ele encontra uma pessoa que faz uma leitura de tarô pra ele. Só que essa pessoa não tem uma baita interpretação. Eu tenho certeza que você consegue fazer melhor do que ela. Ela tira quatro cartas pro Rafael. Ela tira duas sobre o passado e duas sobre coisas que ele deve evitar. Então, sobre o passado, ela tira um carro e a torre, e na sequência ela tira a roda e o diabo. O que você tem a dizer sobre isso?
Então, aí eu vou contar um pouco do processo, pode ser? Quando a gente tava fazendo ainda essa parte do livro, o André ainda não tinha mandado tudo, né? Ele tava ainda nos primeiros capítulos. E a gente tinha gravado o podcast sobre tarô, que eu acho que foi um dos primeiros que... Foi quando eu e ele se conheceu, pessoalmente, eu e o Andrei. E aí o Andrei passou falou assim, olha cara, eu tenho uma interpretação. E ele já tinha uma interpretação bastante próxima, que ele, das pesquisas próprias do Andrei, assim. E ele passou pra mim antes de eu ler o livro. Ele falou assim, olha, eu falei, o que vai acontecer? Assim, qual que é a proposta? Aí ele falou assim, olha, eu acho que vai acontecer tal coisa e tal coisa no livro. Acaba que nem acontece tudo isso. Aí ele falou assim, como é que a gente faz essa leitura? E inclusive eu até tentei tirar uma leitura aqui, a gente fez uma pegada, né, pra ler. E a proposta de passado que foi colocada, no começo a Ariane nem era uma das minhas personagens preferidas, né, e depois a gente teve ela sofreu algumas reformulações e ela ficou uma personagem, assim, extremamente interessante pra mim. quando a gente fez a leitura, a questão do passado, quando jogou, né, deu o carro e a torre, que era para representar as dificuldades, que eram dificuldades profundas, o Rafael estava passando, porque era, de certa forma, afastado de familiares, estava sozinho, estava passando por uma mudança ali na vida dele. Ele sentiu várias vezes que se aproximava de algum objetivo, mas esse objetivo se perdia. É nesse sentido que a gente colocou o carro com uma pessoa que tem capacidade, correu toda a corrida, mas não conseguiu alcançar 100% da vitória que tinha. Mesmo tendo todas as qualidades, eu acho que essa é a pior derrota, né? Na época de Olimpíada que a gente estava aqui, tem uma fala que ela é muito interessante. Ela é meio cretina, mas ela é muito interessante. Que a medalha de bronze é uma vitória. A medalha de prata, ela é uma derrota. E quer dizer que você tinha todas as características para ter o primeiro lugar e acabou não tendo. Lógico que eu acho que é um exagero esse pensamento também. Para mim, qualquer, só pro cara estar lá, ela é uma vitória de alguma forma. Mas reflete um pouco o que estava passando ali o Rafael. E a torre é para representar justamente a sensação de perda de chão que ele estava, a sensação de calamidade, de eu não tenho para onde ir. A gente até pensou em colocar uma outra carta que representasse um pouco do sufoco que ele tava, que ele talvez estivesse passando. Mas a torre também tem todo um simbolismo com a própria história, né, mais para frente. Então seria essa situação a ideia inicial da leitura. E quanto a evitar, eu deixo ainda uma coisa no ar. Se essa evitar acontece nesse livro, ou ela ainda tem de acontecer. Isso é uma outra coisa também que eu quero deixar no ar.
Cara, eu tinha levantado essa.
Ou se essas duas que você acabou de falar, situações causadas no passado, se inclusive é citado no livro, porque eu não vou falar nada. Enfim, é muito pra frente, mas dá pra encaixar tanta coisa legal.
Exato. É porque mais ou menos assim, a ideia foi que mesmo ela tendo jogado, a Ariane, ela é uma boa taróloga, apesar de ser uma estudante. Quando ela jogou aqui essa leitura de passado, ela também já pegou um pouquinho daquilo que já estava, entre aspas, engatilhado. Porque, de certa forma, toda a história ela já está meio engatilhada já no Rafael. E aí tem a questão, o que é evitar? A roda ela vai representar esses altos e baixos possíveis da vida, né? Essa coisa do entendimento, da movimentação, da muita movimentação, como você vai lidar com essa movimentação toda. E o diabo, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, ela não é uma carta negativa, né? O diabo, ela representa, na verdade, o máximo do ser humano, o deleite, o prazer, o alcance, a possibilidade plena dos poderes e para qualquer lado. Você pode usar tanto para uma coisa boa, construtiva, quanto uma coisa negativa. Vai depender da tua força de vontade, vai depender daquilo que você se torna. E aí tem essa questão que eu gostaria de deixar levantada. Em que ponto que a gente situa a vida do Rafael? Se esse evitar já aconteceu, não sei se responde.
Só me deixa mais nervoso, sabe? Me deixa nervosa, porque eu sou aquela pessoa que gosta do spoiler, que quer saber o que tá acontecendo. Eu terminei de ler e eu mandei mensagem pro André, caraca, meu, é isso, ele virar pra mim e fala, sem spoiler.
Exatamente, esse é o André desgraçado, assim, o que eu tô sentindo da história, que eu tô sentindo da história, de vez em quando ele precisa de uma consulta, aí ele vem e fala, cara, o que você acha disso aqui? Aí eu faço alguma coisa e falo, olha, eu penso isso, então eu consigo montar aqui na minha cabeça um pouco das possibilidades, manja?
Eu mostrei o tarô pra um amigo meu, que ele é, o cara manja muito, ele já deu aula de tarô, trabalha com isso há várias décadas, assim.
Só pra dar um parênteses, Vinícius, o tarô que o Vinícius tá falando é o tarô que a gente disponibilizou na campanha. Eu ainda tenho alguns decks, eu não sei ainda como é que eu vou vender isso, qual plataforma que eu vou vender, tá limitadíssimo. É que é um tarô especial do livro, né, com os simbolismos do livro, cada capítulo vai ter...
Com a ilustração!
Exato. Exatamente, são as ilustrações entre capítulos, capitulares.
Isso deu um charme muito legal pro livro, né?
Ficou legal.
Essas cartas de tarô não estão ali por acaso. Todas elas têm alguma coisa a ver. E é isso que eu ia falar. Eu mostrei pra esse meu amigo fora de contexto. O cara não leu o livro. Ele olhou assim e falou, essa carta aqui, o simbolismo dela não tá batendo muito e tal. Eu falei, beleza. O que que essa carta significa? Ele me explicava e batia certinho o que tava acontecendo no capítulo.
É legal, né?
Achei isso maior barato. Parece que foi feito, assim, sob medida, né? Eu vou fazer agora um capítulo sobre a estrela, assim, sabe?
Então, e foi uma surpresa pra nós também. Porque o livro já tava escrito, né? Quase completamente escrito quando a gente montou o tarô. Então a gente foi procurando, foi montando, foi construindo. E tem essa coisa de providência, sabe? Você tem essa sensação de providência? E eu só deixo falado que a minha carta preferida do tarô, do Calciferon, é a carta da temperança com o café. Eu acho genial.
É muito boa.
Muito boa.
É, como a gente estava falando bastante sobre a influência do mundo freak no livro, desde a sua concepção, a sua estrutura, e o Andrei já enfatizou diversas vezes que o Rafael não é o Rafael Jacaúna, antes do Andrei descrever sobre os personagens, a gente comentar, Andrei, como é que foi a influência para você criar esses personagens? Da onde surgiram? Porque não pode... Surgiu do nada, tipo, acordou, plim, é esse personagem. Ou não, veio da onde?
É aquilo, né? A gente faz aquele ritual pra Satã e ele dá os personagens. Não, é o seguinte. Cara, uma coisa que eu já quero afastar de vez, assim. Nenhum personagem sou eu, tá? As pessoas têm essa péssima mania de falar, nossa, Andrei, você é muito esse personagem principal. Eu, assim, em teoria, os personagens nasceram de mim, então talvez alguma parte minha deva ter ficado neles. Mas eu não gosto de pensar nisso porque, enfim, eu não encaro o livro como se fosse uma sessão de autoajuda minha, em que eu coloque ali situações que eu queira que acontecesse comigo, ou que eu tente falar o que coisas que surgiram na minha vida. Enfim, nada disso, assim. O livro eu tentei afastar demais, assim, do que eu tava... O que tava acontecendo na minha vida. Talvez o mais próximo era que, com 19 anos, eu tinha... Tava, enfim, devia ter um ano de trabalho, né? Eu já tava estagiando, já tava... Acho que já tinha até sido efetivado numa empresa. Eu já tava de saco cheio da minha vida. Eu já queria, já, enfim, que pegasse fogo. O prédio com o andar inteiro. Então, talvez, um pouquinho desse meu mau humor e rabugice tenha transpirado naquela coisa da rotina do dia a dia do escritório, né? Mas isso talvez seja o máximo que estava acontecendo comigo no cotidiano. Mas, por exemplo, o Rafael, eu imagino o Rafael como uma pessoa que ela é muito mais estourada que eu e, ao mesmo tempo, muito mais bondosa que eu em certos aspectos. Eu sou muito mais foda-se. Eu, provavelmente, no livro, o livro terminaria na metade, comigo, enfim, indo embora pra Acapulco e nunca mais precisando trabalhar na minha vida. Mas os personagens não vieram de nenhum lugar assim específico. O Cal... Eu vou revelar aqui agora, talvez isso vá estragar para alguns ouvintes.
Tan, tan, tan.
Não é que o Cal veio de algum lugar, mas eu imagino... Tipo assim, aquela coisa de você imaginar o ator fazendo o personagem. Assim, eu tentei fazer isso, mas não deu. Eu não consigo. Para mim, os personagens são muito uma coisa muito específica. Mas eu sempre imaginava o Cal, o Jason Gordon-Levitt, ele vai estar muito velho para fazer o personagem. Mas... então isso já meio que tirei da cabeça, eu fiquei meio chateado. Mas enfim, mas eu não tenho lugar específico que tira o personagem. Enfim, tava lá, fizeram mitose na minha cabeça, não sei como é que surgiu. Aí já é uma metafísica da criatividade aí que eu já não sei como é que...
Olha aqui, arcanos menores explicam isso aí.
Não, eu tava pensando aqui qual é o meu favorito, e na verdade eu tenho o favoritos. Eu adoro os homúnculos.
Não são maravilhosos, cara?
Não, eu quero meia dúzia, gente.
Eu acho que a gente tem que terminar de gravar isso aqui e correr atrás de um contrato com uma empresa de brinquedo pra fazer bonequinho do amor.
Concordo totalmente.
Action figure.
Tá, eu admito que talvez tenha sido uma veia meio George Lucas mesmo. De apelo
comercial ali.
Eu fiquei imaginando os homúnculos com aquela vozinha, sabe?
Pelo amor de Deus, não fala que é parecido com os Minions. Que aí eu vou ter que jogar esse livro no
fundo. Não, de forma alguma, eu nem gosto dos Minions.
Pelo amor de Deus, Minion tem vontade de atirar neles. O homúnculo tem vontade de abraçá-los. Ficar com eles próximos.
Então, cara, os homúnculos... Assim, a gente já tá entrando aqui, mas a gente vai entrar aqui na parte da construção do universo. Porque, assim, homúnculos, em teoria, é uma questão de alquímica, né? É uma reprodução de um ser humano artificial.
Não tem nada a ver com o homúnculo russo, né? Só pra deixar claro.
Não, pelo amor de Deus, aquela coisa nojenta. Não tem nada a ver com aquilo.
Eu ia perguntar o que que é, mas eu não quero mais saber, não.
Deixa pra lá. Você não quer saber.
Mas, cara, sabe qual foi a minha maior inspiração dos homúnculos? Agora eu vou fazer todos os ouvintes caírem da cadeira. Vocês se lembram do filme do Menino Maluquinho?
Uhum.
Ah, sim, que tem o espírito de fogo deles lá, né?
Tem a continuação do filme, que é o 2... Que tem... Eu não lembro se vocês falam que é o Curupira, a Caipora... Enfim, tem uns espíritos de fogo. Cara, isso... Cara, velho, isso é muito velho. Eu acho que você nunca vai encontrar em Thor em nada. Eu gostava de pensar nos homúnculos como algo parecido com aquilo. Uma questão de alívio cômico e uma questão de... Enfim, de forças sobrenaturais influenciando na rotina do Rafael sem que ele queira. Então tá ali mesmo com o pentelho, pentelhando o juízo do Rafael. Mas, cara, eu gosto muito dos homúnculos também, cara. Eu sempre gostei. E eu tive uma imagem da cabeça deles bem específica. Eu fui direto ao ponto. Eles foram bem fáceis de surgir.
André, ainda tem os bonequitos?
Pra falar a verdade, eu preciso separar tudo. Deve sobrar um ou dois. Só que se eles vão pra promoção ou se eles vão pra venda, eu não sei. Eles podem ir pra venda porque eles vão ser caros.
Mas pelo menos pra exposição...
É, pra exposição sim, vai...
A exposição ia ser legal.
Vai ter um... Vai ter, vai ter...
Tem uns personagens que eu fiquei com gostinho de quero mais. Tipo, putz, por que não apareceu mais? Tipo, a assistente da Madame Colette.
Isso!
Que nada mais sobre ela direi pra não dar spoilers, mas...
A galera da mesa de apostas.
A galera da... Exatamente. A mesa de poker, ou sei lá o que eles estavam jogando, sueca. Sei lá o que eles estavam jogando. Não, nessa hora eu imaginei o Rio de Janeiro. Então eu imaginei eles jogando suecas.
Então, tem um outro cara que eu queria ver mais. É aquele cara da van do Scooby-Doo, sabe?
Ah!
Verdade, verdade.
Eu achei muito bom aquele cara.
Aquele é legal, aquele é legal.
Ele é legal mesmo. Ou, aquele ali cabe também um spin-off muito bom, hein, mano? Todos eles cabem, né?
Dava pra fazer uns continhos separados dele, né?
Dava. Muito
dá,
bom.
Dá fácil.
Não, aí tem o óbvio que todo mundo quer saber mais, que é o mendigo maluco, aspas, aspas, que o nosso amigo aqui, de propositalmente, não fala muito, mas você fica muito bolado com aquele personagem.
Ele tem uma visão diferente, né, sobre o...
Não, você não sabe qual é a dele.
Dá a impressão de que é aquele maluco iluminado, né?
Isso. Você tem o louco iluminado, tu fica assim, tu fica muito cabreiro com ele. Esse tipo assim, o quê? Agora que vai falar? Agora não?
Realmente, é o louco iluminado, né? Só que assim, eu tentei não fazer ele... Primeiro, ele é um personagem que eu vou desenvolver mais ele. Ele vai ainda surpreender muita gente.
Acho bom.
Deixa eu perguntar, Kelly.
Oi.
Você como beta tester do livro, professor, participante do Mundo Freak, depois que você leu essa história, além do Calm, de todos esses personagens, de todos os elementos, até os outros, né, os mitos e lendas que tem no livro, o que você acha que vai engatar mais na galera, que ainda vai ler?
Perfeito. Sabe o que eu gostei muito também? E que é outra daquelas coisas que o Andrei coloca, que você fica querendo ver mais... A biblioteca e uma sociedade que aparece lá na história. Tem uma hora que aparece uma determinada sociedade, né, e tem um determinado local que é uma biblioteca. Aquilo é fantástico.
Aquilo é fantástico e é zica ao mesmo tempo.
Essa foi a parte que a gente mexeu tudo, né, Andrei?
Essa parte ela é uma das últimas coisas que ele mandou.
É que quando eu me tornei oficialmente o editor do livro, eu falei, beleza, agora eu vou pegar o livro e vou mexer o que eu não concordo, né? Eu pensei que eu ia ter um monte de trabalho, que eu ia ter que arrancar capítulo fora e tal. E, na real, o livro estava pronto, assim, não tinha muita coisa para mexer. Esse foi o único capítulo que a gente, de fato, mexeu alguma coisa, né, André? Que o simbolismo da sociedade estava me dando um negócio esquisito no estômago, não estava achando legal. E a gente acabou transformando a sociedade numa outra coisa, mas ficou, sei lá, eu acho que melhorou. Senão eu não teria mexido.
Eu acredito que a versão que eu vi foi uma dessas últimas mesmo. Mas o ambiente da biblioteca era uma coisa que me agradava muito, sabe? Assim.
Não, isso não mudou nada, Kelly.
E esse ar conspiratório, né?
É, aquele ambiente. Sim, sim. E eu imagino que se tivesse um lugar na existência, assim, no multiplano, que fosse um lugar bacana pra fazer, sei lá, o QG do Mundo Freak, era ali dentro.
Alugar uma salinha lá?
Nós temos muitos ouvintes mesmo que curte esse ar conspiratório.
É alugar uma salinha ali no canto ali. Na verdade, que o tamanho que é aquilo lá, é capaz de você chegar, entrar na sala, ficar lá e ninguém te achar pelos próximos 100 anos.
Interessante.
Né?
Então... Inclusive, dentro dessa biblioteca, eu coloquei um elemento que é um elemento muito pessoal meu. Mas é interessante porque ele é um elemento que ele vai...
Uma cueca.
Uma cueca minha, no varal. Não.
Que horror.
A cueca mágica. É que assim, é algo que ele tem um valor muito, muito, muito pessoal, assim. E é claro que as pessoas não vão descobrir o que é. Elas podem até ter uma certa, enfim, chutar e tal, mas beleza, você vai chutar, mas eu vou desenvolver isso, enfim, em outras oportunidades. Vou deixar dessa forma.
Não fica mais pessoal do que isso, né?
Mas o que eu queria brincar um pouco com essa sociedade. É que, primeiro, eu acho que ficou claro, tanto pro Keller, que conhece desses assuntos, quanto pro Vinícius, que com certeza conhece tanto quanto, ainda mais, e a Lívia, que também tá com o Vinícius, que é essa questão de que eu tentei emular ali essa questão de sociedade discreta do mundo que a gente conhece. Então, quer dizer, além de você ter essa questão da fantasia urbana, Como é que funciona uma sociedade discreta dentro desse contexto que existe? Isso a gente já tá entrando já dentro do mundo, eu acho que a gente até pode falar. Porque a presença dos seres humanos, ela é algo que ela é bastante dúbia nesse livro. Eu faço questão de falar que o véu, o limiar, como ele o é, como ele é criado, formado, como ele é representado, ele tá lá só por causa dos seres humanos. Causa da ignorância humana. O caos chega a citar de forma pejorativa. Provavelmente os magos... Eu não tenho muitos magos nesse primeiro livro. Mas pros magos tem uma outra leitura. Mas enfim, essa sociedade discreta, ela é um ponto muito chave desse universo. É o elemento em que aparecem os seres humanos que sabem de tudo que acontece. O Rafael, no trabalho dele, com o resto das pessoas, são pessoas ali dentro do mundo profano, que não sabe de nada, tá ali trabalhando, ganhando salário, preocupado em pagar conta e tal. Todos os humanos são assim? Eu acho que esse capítulo, ele dá uma respondida relacionada a isso, né? E, assim, eu faço questão de não aprofundar nada, porque eu acho que em um capítulo não dava pra fazer isso. Eu dou algumas dicas, inclusive, como é que eu posso falar? Eu não vou falar isso porque vai estragar muito a surpresa das pessoas.
Assistente o puxou pelo braço fino e o conduziu até uma porta escondida por um feitiço ilusório. A parede se desfez como em um holograma, revelando a massa de madeira escura e a maçaneta de ferro. Desceram por curtas escadas até um calabouço na total escuridão. Parecia um porão usado pela bruxa para fazer seus macabros experimentos de magia negra. A algema foi colocada em uma haste de metal chumbada em uma das paredes, e assim permaneceu por vários meses, isolado do mundo em que havia chegado, pelo menos até finalmente chegar à proposta.
Lavabo-me em sua sangue calirem e te veste em sua colita um verum palho.
Pare com essa ladainha. Sei que consegue falar a minha língua, respondeu a autoritária. O demônio riu.
Insolência. Pisar em seu cadáver. Isso é tão certo quanto a noite de chegar.
A noite já chegou e suas ameaças vazias não me intimidam. A velha tirou o relógio dourado de dentro da manga e o ergueu na altura dos olhos da entidade. Conhece isto? Apesar da escuridão total, o demônio conseguiu enxergar.
Imortalidade é o que deseja? Existem formas menos perigosas de conseguir o que queres.
Não sabe o que quero, habitante de Guerrena. A entidade riu e logo tossiu sem forças.
Mundanos e mundos só tem mesmo um entediante propósito.
Sorriu com escárnio.
Tu és a primeira a chegar tão longe. Use sua lacaia para conseguir um pacto desse tipo.
Não é todo dia que podemos usufruir de o poder de um da sua estirpe. A entidade hesitou. Quero um contrato.
Sabes que não farei isso.
Vai fazer. Quando a hora chegar? O demônio gargalhou.
Pior do que qualquer um que já encontrei, Fibra maldita. Vais pagar caro pela cobiça.
A velha foi embora com sua serva. E o demônio, enraivecido, capturou uma ratazana gorda que passava pelos seus pés. Esmagou-a, tentando saciar sua sede de morte.
Dentro do contexto do livro, Eu quis fazer algo que qualquer pessoa se perguntasse. Andrei, por que na Idade Média as pessoas acreditavam em bruxas e hoje não acreditam? Obviamente que eu tô falando não da religião que tem as bruxas de hoje, mas tô falando daquela imagem da bruxa malvada que pega as criancinhas e tem contrato com o diabo. Por que as pessoas não acreditam no dragão? Por que as pessoas não acreditam no demônio, né? Como uma criatura um pouco mais física e menos, não, uma presença mais espiritual. Aí eu pergunto, por que não acreditam hoje? Existe uma forma da gente trabalhar isso, que é a forma de que eles estão aqui. A gente só não consegue ver. E a forma como o livro, eu, pelo menos eu interpreto dentro dele, que tudo vai funcionar exatamente como funcionava lá. Eles, não a gente, se adaptando. Eu faço um pouco desse questionamento.
Teve uma coisa que fica muito claro nesse mundo, assim. Eu acho que o senhor e a senhora Penumbra vão concordar também. E a Ira também, por ter acompanhado. É um mundo perigoso, né? É um mundo realmente, assim, que deixa bem claro que ele é perigoso. Não é, tipo, um passeio no parque. Apesar de ter umas coisas que são belas, que são bonitas, que são leves, é um mundo realmente perigoso e que, na verdade, a melhor coisa que a humanidade tem é não se envolver com as coisas que estão além do véu mesmo. É uma segurança para a humanidade. Então essa sensação de urgência e perigo, ela é uma coisa que é sempre permeada, mesmo com a figura do Cal, entre aspas, defendendo, né, o Rafael muitas vezes. Mesmo assim, ainda é um mundo perigoso, um mundo selvagem.
Ficou essa sensação de que o mundo é perigoso e que esse véu é o que deixa só os seres humanos ou viver ou na categoria de café com leite, né? A sensação que dá é que, tipo assim, seres humanos estão ali porque são só café com leite. Os caras que acordam têm que arranjar um jeito de saber lidar com esse mundo perigoso. E até eu acho que esse é o principal problema do Rafael, né? Tipo assim, cara, ele foi tirado o véu dele de uma forma que ele não queria, aconteceu. Ele vai ter que, como lidar com isso a partir de agora? Porque agora que você está enxergando as coisas, você também, as coisas também te enxergam, né?
Pra mim, isso é o mais atrativo do livro, meu. Eu não vejo, sim, como uma problemática, nem como perigo. Eu vejo como uma revelação, sabe? Tipo, você está vivendo num mundo, entre aspas, real. É aquilo que você tem certeza que, do que são, do que as coisas são, como acontece. De repente, através dele, esse véu que foi rasgado, esse outro lado, você ter a certeza que você não está vivendo só aquilo. Tem muito mais. Mesmo que pareça perigoso, por ser misterioso, por ser diferente, mas é muito mais do que está diante dos nossos olhos. Esse perigo é o que atrai, é o que deixa mais divertido, é o verdadeiro chamado pra aventura.
Sim, é o chamado aventura, mas acho que eu reagiria, tipo, assim, não, obrigada. Tipo assim, na sinceridade, eu, Lívia. Porque é perigoso, é legal você ler ali, o personagem tá passando por isso, mas quando você pensa assim, se fosse eu?
Na verdade, o Rafael meio que não tem escolha, né? Ele passa por uma situação logo no comecinho que ele vê, caramba, sozinho eu não tenho a menor condição de viver aqui. Aí ele passa por essa transformação de visão de mundo, né? Ele começa a enxergar o mundo de outra maneira. E ele começa a perceber, eu achei isso muito legal, que tem várias coisas que acontecem na cara de todo mundo que as pessoas optam por não perceber. Um exemplo claro disso daí é o Cal, que é o estagiário da empresa, que passa o dia inteiro coçando o saco e ninguém sabe para quem ele trabalha, né? E putz, para pensar na sua vida. Quantas pessoas assim tem que você conhece, né? Será que não tá ali o tempo todo, né? Será que você não tá optando por não enxergar a realidade?
Olha, tem tanta gente folgada assim no mundo que é bom mesmo que fosse demônios, viu? Porque sendo humanos normais, dá uma raiva, meu.
Se for demônio, eu pelo menos entendia, né?
É que o Carl faz umas coisas muito escancaradas e ninguém nem se liga, né? A pessoa sempre arruma uma justificativa plausível para aquilo que acabou de acontecer na cara deles, né?
É um pouco também do que eu acho, assim, porque, assim, é algo que eu também discuto no mundo freak, né? O ser humano, no alto da sua arrogância, ele faz ali, ele construiu o reino dele de marfim. É uma visão que eu coloco dentro do livro sobre isso, que é, em teoria, os seres humanos, eles não estão errados. Se eu parar pra pensar, isso, em teoria, também protege eles, como a própria Leva falou, inclusive é um termo que eu nunca tinha parado pra pensar, mas eu acho que representa bem isso, que é o café com leite, né? Os seres humanos são café com leite da história toda, né? Tá acontecendo uma guerra maluca e os seres humanos estão ali de boa, né? Sei lá, tem que pagar minha conta, né? Tentei fazer realmente isso algo que encaixasse, sabe? Falar, por exemplo, uma das coisas que mais, no momento em que o Cal se revela pro Rafael, sem spoiler, você já sabe que ele é um demônio aqui, porque a gente já falou, mas eu vou tentar falar algo que acontece no metrô, só vou deixar isso claro, você vai saber, ouvinte, leitor, quando for ler, que acontece algo, e só daí eu já explico por que tem tantos desaparecimentos assim que a gente às vezes não dá conta. Eu tenho um pavor disso, eu já conversei com a Ira, do tipo, cara, sabe aquelas histórias de aeroporto, de rodoviária, que tipo, tu tá com a pessoa ali, tu vira pro lado, começa a prestar atenção em alguma coisa, vira pra pessoa de novo e ela não tá mais lá e você nunca encontra ela. E tem essas histórias loucas, né? Tipo aquela Madeline, né? Essas coisas das pessoas que desaparecem, nunca mais. Você nunca mais vê, você joga ali retrato falado e ninguém sabe, ninguém viu. Tem até questão de câmera de segurança, você vê acontecendo alguma coisa estranha, mas não dá uma explicação sobre. Isso também tá dentro do contexto desse mundo, né? Quer dizer, na Idade Média, uma criancinha entrava na floresta e não voltava mais. Você tem explicação científica e você provavelmente deveria ter também a explicação do medievo médio, né? Ali do que aconteceu com ele.
Eram fadas. As fadas levaram.
E hoje em dia, como é que isso funcionaria? Né? Então, eu tive uma preocupação muito forte em tentar fazer essa mecânica funcionar também nos dias de hoje, mas de uma maneira mais adaptada. Né? Do tipo, não sair um dragão voando de São Paulo. Mas como é que seria o dragão pensado no tempo moderno? Será que o dragão... dragão como a representatividade da maldade, da ganância. Será que um dragão não seria um político? Não seria um empresário? Não seria alguém de poder dentro que queira lucros, né? Enfim, eu poderia pensar isso de diversas formas. E eu trabalho isso, e não tem nenhum dragão dentro do livro, tá? Só pra deixar claro, tô pegando um exemplo aqui, meio que ao Léo aqui, ou não, né? Vai que tem alguma coisa que eu esteja planejando, mas enfim.
Maldito! É assim, tem uma coisa que o Biri levantou pra mim, que eu achei sensacional de pensar assim, que de todos esses mundos esquisitos aí que se apresenta, um dos mais esquisitos é o ambiente do escritório.
É o mais aterrorizante, cara. Você vai ver o Cal, desculpa, o Rafael.
Pior, né, mano?
Ele, assim, encara numa boa briga de demônio, cacete, assim, sem titubear. Mas na hora que ele vai falar com o GG, o sangue gela.
Eu acho que eu ia até falar isso. Eu ia até falar que isso diz muito sobre muita gente. Acho que por isso que o Vinícius cita um ambiente pavoroso. Porque isso é um ambiente de muita gente. De opressão.
É verdade, cara. Muito bom. Isso diz muito sobre o Andrei também, talvez.
Ou sobre os chefes que o Andrei teve.
Não, mas é deveras opressivo. No escritório você tem que fingir que tá tudo bem, tem que ficar com aquele sorriso na cara, tem que cumprimentar todo mundo, tem que abaixar a cabeça pro chefe. Isso é o terror do dia a dia, né?
E cara, até o demônio, né?
Sabe o que me lembrou essa parte do escritório? Tem uma comédia do Terry Pratchett, do Discworld, que ele faz baseado em Fausto.
Ah, o Eric.
O Eric. O inferno dele é um inferno burocrático. Quando você começou a apresentar o escritório, me deu uma sensação, eu disse, meu Deus do céu, ele já entrou no inferno e ele não sabe. Então, a ideia da burocracia, o dia a dia, a monotonia, o medíocre ser infernal é muito mais assustador porque é real, é bem real. Qualquer um que já teve um emprego no funcionalismo público sabe do que eu tô falando.
Um dos infernos mais assustadores que eu já vi é um livro do escritor brasileiro chamado Mário Prata, que ele tem um inferno de tipo um grande salão de funcionalismo público, onde um monte de gente fica teclando o dia inteiro em máquinas de escrever e um carro fica do lado de fora falando pamonha de Piracicaba o dia inteiro. Pamonha de Piracicaba, pamonha de Piracicaba. Velho, isso é um dos infernos mais absurdos assim que eu vi puta que pariu, viu, cara?
Eu vou ter pesadelos.
Então, galera, vocês colocaram aqui, principalmente o Vinícius, que eu sei, que sobre algumas polêmicas. Eu queria perguntar por que vocês estão enxergando polêmica onde não tem. Mas tudo bem. O que é essas polêmicas aqui tem, na pauta? Sim.
Cara, não foi eu que enxerguei, não. Foi o porteiro.
Puta, o porteiro. Mano, eu tinha esquecido o porteiro. Que ótimo, o porteiro.
Porteiro. O porteiro. O porteiro. Cara, eu conheci aquele cara. Eu conheci. É o seu Osvaldo. Era o porteiro do prédio que eu virei.
Seu Osvaldo, se você estiver ouvindo a gente, cara, um abraço pro senhor.
Se até o porteiro percebeu, como é que não, né? Não pode ser dito aqui como uma polêmica.
Existe uma possibilidade do Cal e do Rafael serem um casal, mas eu não quero entrar muito nesse mérito.
É, vamos deixar assim claro, o Vinícius, ele shippa o Cal e o Rafael.
Como?
Acho justo. Tem gente que shippa o André e o Jacaúna, não é?
Como o do Vinícius foi muito autêntico, né, cara?
Não, eu não sei do que vocês estão falando, desculpa.
Shippar é um... como é que eu posso dizer? É quando você deseja a união de um casal não oficial de uma obra que você não controla.
Não, não, muito pelo contrário. Na verdade, eu achei muito legal no livro a relativa ausência de romance, que eu acho que normalmente a cena romântica estraga a porra toda.
Ai, por favor, obrigada. Alguém concordar isso?
Amém.
Eu odeio isso.
Não é que não tem, mas tem muito pouco. É quase nulo mesmo. E não é naquele momento chave, né? Então, legal, gostei. Ponto
positivo.
A gente
tem coração peludo, né?
É, aquela cena do Homem-Aranha, então.
Porra, aquela cena do Homem-Aranha é foda.
Outra pergunta que eu tenho é o que tem no cigarro do Cal?
É.
É tabaco?
É cigarrinho do capeta, né?
O que é? Por isso, ele é um capetinho, é um cigarrinho do capeta.
É, mas cigarrinho do capeta é um outro tipo de cigarrinho, né?
Se ele é um capeta, ele pode fumar o que ele quiser. Ele pode estar fumando cabelo de pessoas, sei lá, ele pode estar fumando virgens. Não sei o que tá fumando.
Aí, no fundo, o cara tá fumando um Marlboro, foda-se, vocês que são cheios conspiratórios.
Gente, eu não imaginei ele fumando um Marlboro, eu imaginei ele fumando um Derby, tipo assim, uma coisa assim, tipo assim, muito true, muito rock and roll, coisa só que, gente, muito do capeta.
Não, aquele cigarro do Paraguai, né, cara?
Eite,
aquele cigarro que dá câncer no
gente,
câncer.
É, então, gente, isso daí não é true, não, isso aí estoura peito, meu, na minha terra fala estoura peito, hein?
Mas só o capeta mesmo pra fumar um negócio desse.
E o seu Osvaldo, né?
E o seu Osvaldo.
Seu Osvaldo é o capeta, descobrimos hoje.
Isso explica muita coisa.
Inclusive o Enochiano que ele falava.
Tá, o Vinícius ele coloca uma polêmica aqui. Inclusive é algo que eu já até posso falar, porque assim, isso é algo que eu fiz extremamente, eu não sabia, tá bom, gente? Eu sou carioca,
uhum.
Eu venho da cultura carioca, né? Que não é óculos, que cultura, né? Acho que cultura específica, não. Mas o negócio é a cultura, né? O que acontece? O Cal, ele veste...
Não é Berlim entre guerras, né?
É, não é, oh, vamos lá, né? Alemão, italiano, não, é o carioca ali que é bife, batata frita, normal, né? É, que é o seguinte, o Cal, ele veste um uniforme, que é a forma como ele gosta de, enfim, de se representar, que é um garoto, né, um jovem adulto com um moletom vermelho, e ele passa o livro todo com a porra desse moletom vermelho, que inclusive o Rafael tenta descobrir por que que aquela porra é indestrutível. E isso aí vocês só vão descobrir no final. E a questão é que, quando eu tava escrevendo o livro, Moletom pra mim, Andrei, é um casaco muito legal. Eu acho um casaco estiloso, eu achava. Eu nunca tive, eu, por exemplo, nunca tive um moletom. Eu queria ter um moletom, eu acho bacana. E quando eu vim pra São Paulo, depois de muito tempo, vou até dar um alô também pra Débora, foi uma das leituras betas também. E assim, a história de por que eu mandei o livro pra ela é o seguinte. Ela é uma leitora bem crítica, ela tá anos luz de literatura minha, é o que eu acho, assim. E eu quis mandar o livro pra ela porque o livro, ele é uma aventura. Ele é algo que é uma ficção. Eu não me disponho a ser filósofo ou coisa nesse sentido. A ser algo mais cabeçudo, assim. Ver o que achava desse livro. Porque, realmente, pra quem tá acostumado a ler muita coisa cabeçuda, certas coisas ficam meio bobo, né? Então, eu quis justamente passar pra ela ter ali uma leitura mais crua possível do livro. Pra eu falar, ó, eu quero saber o que ela ia falar, eu queria meio que tomar coragem pra ver que tipo de crítica ela faria. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu nunca mais esqueci, foi... Ela falou o seguinte, depois que ela fez a crítica, ela mandou um texto e tal, no final ela falou, pô, mas eu fiquei interessada no Cal. Eu queria, enfim, em uma possível continuação, eu queria saber mais desse demônio maloqueiro. Aí eu parei pra pensar, falei, caralho, maloqueiro? Maloqueiro não é um dos adjetivos que eu usaria com Cal, né? Porque assim, maloqueiro você vê que, tipo assim, é um... né, uma coisa mais pejorativa, mais periferia, né, essa questão aqui de São Paulo. Eu fiquei imaginando, só depois eu fui me ligar que moletom aqui em São Paulo é uma coisa muito periferia.
É uma coisa de mano. É mano.
É Racionais, né, cara?
Cara, e eu não me liguei. Eu juro que eu não me liguei. É uma curiosidade que eu coloco em como que, mesmo sendo extremamente neutro, tem coisas que não tem como fugir, né?
Capítulo 4, versículo 3 do Racionais, que é o Din Din Dom, rap é o som.
Verdade.
É bem isso aí, cara.
Mas é isso, apesar dessa estética maloqueira, né, de Racionais, se você entra lá no quarto do Cal, ele tá lá ouvindo heavy metal. Então eu fiquei na dúvida sobre qual é a preferência dele. Será que ele é só aquele cara que não é humano e acha curiosíssimo todas essas maluquices que os humanos escutam? O que acontece, né?
Eu achei que, mesmo você não sabendo a parte simbólica do moletom em São Paulo, o cara é um estagiário, né? Aspas, aspas. E pra mim...
Você já imagina o cara largado, né?
Pra mim, ele é o estagiário.
É, o moletom é a roupa barata, né?
Não, ele é a roupinha, é o uniforme do Mr. Robot, né?
É, pode ser também.
Exatamente.
Isso, boa referência. Que nem era referência, né? Porque ele foi antes, mas tudo bem.
É, exato. Mas então, eu queria saber essas bandas de black metal aí que o maloqueiro escuta, que eu tô precisando de umas indicações.
Cal ouve Demi Lovato. Certeza, combina muito. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, e se possível, sem spoiler também. E não é pro Andrei no primeiro momento. É sobre o final. O que, que vocês sentiram assim que acaba? Porque, na minha opinião, só pra já dar um adianto, tem o fechamento da história, né? Aí se propõe uma história, tem o fechamento da história, e ele deixa pontas pra possíveis continuações que eu espero que o Andrei faça e não morra até lá, ou se for morrer, que deixe os escritos pra que um ghostwriter continue. Então deixe as anotações, por favor. Mas tem isso, né? De deixar umas pontas soltas interessantes, várias propostas que nós queremos que seja desenvolvida de alguma forma, como a gente vem falando ao longo do processo todo.
Bem, o que eu mais gosto do final desse livro é que o livro, ele é um arco fechado. Ele não é aqueles livros ou alguns filmes, sabe, que termina sem dar explicação alguma. Ele tem um início, um meio e fim, e mesmo as pontas soltas são aquelas pontas sutis, tipo, entregando que vai ter uma continuação, mas não depende dessa continuação. Você vai começar e terminar o livro, você vai ficar satisfeito por chegar até o final. Acabou. E aí depois haverá outras continuações, ou não, se, por exemplo, quiser mudar, quiser criar outra história... Também dá pra fazer isso, mas não é obrigatoriamente ter uma sequência de algo inacabado.
Eu tive essa mesma sensação, sabe, Ira? Porque, assim, quando a gente termina um arco, você quer a resolução daquelas dúvidas que você teve no início. E todas as dúvidas, as pontas soltas que ele deixa, são propositais. E vou te dizer, sacanamente propositais. Porque eu até, assim, eu terminei de ler, mandei mensagem pro Andrei, disse, e olha, eu percebi uma coisa desde o início. E isso, é por causa disso? Senhor Andrei, né? Com aquela sem spoilers. E você fica liso. Eu acho que os leitores todos vão, algumas pontas são mais óbvias, outras não, mas te dá uma satisfação, tipo, eu entendi o que aconteceu aqui, tem começo, meio, fim, tem clímax, tem coisa que eu não esperava, mas tá ali fechado, não é uma sensação de, sei lá, assistir o primeiro Senhor dos Anéis, entendeu? O primeiro filme do Senhor dos Anéis, que termina com todo mundo andando, a Sociedade do Anel, não é isso, é fechado, é tudo contido, ainda bem.
Falar sem spoiler é um pouquinho difícil, mas eu posso dizer aqui, tranquilamente, que o final foi surpreendente pra mim. Eu não esperava aquilo que ia acontecer. Como todo mundo tá dizendo, e eu concordo, a história é autocontida. As pontas que ficaram soltas, eu acho que elas podem ser exploradas tanto pra continuação quanto pra spin-off, né? Então, por exemplo, tem vários momentos em que o Cal some e não tem explicação nenhuma disso. Eu adoraria ver um continho paralelo contando o que aconteceu ali naquele momento, sabe? Acho que ia ficar legal. Não caberia no livro, porque ia ficar muita exceção de linguiça.
Olha o Vinícius deixando ideias aí.
Se é pra deixar a ideia, eu deixo outra. Eu queria saber como se formou aquela mesa de pôquer.
Eita caralho, mais coisa aí pra fazer, hein?
E eu quero ver spin-off do cara do Scooby-Doo.
Tá listando aí, né, Kelly?
Tá anotando aí, minha gente?
Eu tenho mais uma pra falar aqui, ó. Eu não quero, em hipótese alguma, que o Andrei se inspire no George Martin e passe 15 anos pra lançar o número 2.
Por favor, né?
Não, pelo amor de Deus.
Isso é muita sacanagem.
Olha, se a gente for parar pra pensar, é a melhor coisa. Eu espero a HBO comprar pra fazer uma série.
Que HBO, rapaz? Vai ser Netflix. HBO tá caída.
Ó, pode ser. Quem sou eu pra escolher, não é mesmo?
A Cassandra Clare vendeu, tá? Tá lá, Netflix. E eu vou te dizer, você vai ler o livro da Cassandra Clare e vai falar assim, ai, Calcifera é melhor.
Eu não sei se pretensioso. É claro que é uma brincadeira, não sei se pretensioso, mas... Tá assim na capa. Livro 1, eu acho que é porque vai ter continuação, então isso não é nenhum spoiler de o que vai ter. Mas eu não queria muito ficar falando sobre o livro 2 até entregar todos os livros pros apoiadores, sem até estar com isso nas mãos pros leitores estar falando e tal, tal, tal. Então, assim, eu quero dar aquela sensação pros ouvintes de que eu quero que os ouvintes peçam por isso, sabe? Pra não ficar também aquela coisa de o cara que tá pensando, o George Lucas, que já tem os 12 filmes na cabeça e só terminou o primeiro, aí conta essa mentira de lavada, sabe?
Até porque é o leitor que vai decidir, né?
É, claro, né? Quer dizer, eu posso jogar tudo no Wattpad e me foda-se, né? Mas enfim.
Porque se os leitores não gostarem, ah, vamos fazer isso aqui em peso de papel, aí...
Mas cara, eu sinto que eu preciso finalizar, não gostaria de ficar como o autor que, de uma história só. E eu acho que é isso, cara, não tem muito o que dizer. Vai vir aí quando tiver que vir.
Teremos Calcifer 2.
Calcifer 2, né?
Calcifer 2, bom nome. Mas só pra constar também, e dar uma tranquilizada nos leitores e em todo mundo, assim, o problema do Patrick Rothfuss, que eu falei aqui, que fez o Nome do Vento também, que é lindo, tô esperando o terceiro até agora, que fez, e o, ou o Jota, o Martin, é que não tem a ira pra cobrar. Essa é a questão. Se tivesse a ira pra falar assim, e aí, bichão? Cadê essa birosca aí? Aí, mano, já tinha saído, já tava em outro mundo já, 100 anos depois, a nova Guerra de Gelo e Fogo. Já tava nessa pegada. Então eu tô tranquilo.
Exatamente, cara, ninguém molenga aqui não, hein? Vamos trabalhar.
Então é isso, eu não queria que esse podcast ficasse nada muito egóico, então eu pedi pra fazer essa brincadeira entre o Keller e a Ira e puxando aqui as conversas.
Peraí, era brincadeira?
Brincadeira nada, você tá de fora, bichão, é nosso agora.
Você assinou o contrato, Andrei.
Perdeu.
Eu queria falar muito desse livro, falar muito desse projeto, primeiro porque as pessoas contribuíram, então isso foi muito legal. Cara, isso é parte do mundo fake, não tem como desassociar o Calciferum, da maneira como você quiser chamar. Não tem como dissociar esse projeto do Mundo Freak, cara. Faz parte, é um projeto irmão. E assim, eu espero que as pessoas gostem mais de mais um trabalho do Mundo Freak. E que também curtam e abram novas possibilidades pra até a gente fazer mais coisa, né? Porque a gente viu que dá certo, a gente viu. Pelo amor de Deus, a gente tá conseguindo entregar, né? Então é muito, muito bom, cara. Gostaria de agradecer primeiro a Ira. Cara, ela foi, antes do Keller ser meu leitor beta, ela é minha leitora alfa. Ela que veio os primeiros trechos do livro, ela leu capítulos que nunca vieram e nunca vão ver a luz do dia. Nunca mais. Keller também, por me ajudar na consultoria, cara, agradecer muito a Penumbra, porque o apoio que ela deu pra gente, o apoio, enfim, logístico, o apoio profissional, o apoio editorial, o apoio, enfim, tudo relacionado a essa questão da publicação, salvou a gente de umas enrascadas que, olha... Eu vou nem falar, então agradecer publicamente ao Vinícius e à Lívia e à Penumbra em si, que a nossa parceria, eu nunca imaginei que fosse dar tão certo.
Na verdade, eles vieram para nos salvar. Vocês não sabem, mas nós temos um salvador entre nós.
A história é tão longa que dá outro podcast, né?
Mas esse vai ficar proibidão, porque eu vou ter que xingar meia dúzia de...
Esse é proibidão.
Porque nego, né? Nego vai ser xingado aí. Opa, não pode falar, desculpa, corta.
E também agradecer as outras pessoas que não estão aqui, mas que participaram do livro. O próprio Gustavo, que fez a capa, fez também o visual do livro. O PA, que fez o desenho, a imagem da capa, a ilustração, sem falar das imagens do tarô. As pessoas que trabalharam com tudo à nossa volta. O Grola, que me deu uma puta ajuda relacionado à questão de gráfica, deu uma puta dica. Enfim, é muita gente pra eu citar aqui, não dá pra citar todo mundo. E é também os ouvintes, a todos os apoiadores. jogadores que sem vocês a gente não tinha, né?
Possível, né?
Cara, tipo assim, eu não tô querendo falar, ai, nossa, tipo, passar a mão na cabeça do ouvinte. Tem o cara lá dando apoio, não tem história. Então é isso, gostaria de agradecer muitíssimo e é aquilo, galera. Não olhem para trás, porque o seu chefe já tá pedindo pra você voltar à hora do almoço, já tá batendo aí o horário. Bora, filho, bora aí terminar, você tem que fazer os relatórios.